Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 27 de dezembro. Foi o dia em que forças soviéticas invadiram o Afeganistão. Isso foi em 1979. É também o dia da criação do Banco Mundial. Isso foi em 1949. Lá fora, hoje, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Altaeb. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump vai afastar-se pela primeira vez desde a sua eleição com um líder africano. China em exercícios militares perto de Taiwan. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, como sempre. Rafael Marques foi ouvido na polícia, é acusado de difamar o procurador-geral.
Não sei onde é que está a injúria, porque eu escrevi, ele tem o terreno está lá, agora quero ver como é que ele diz que aquele terreno não é dele, porque tem lá a assinatura dele.
Vamos também falar da situação das lundas e das eleições. A Igreja Católica faz um apelo ao voto.
Não se pode viver numa sociedade de modo neutro. Se nós não escolhemos os nossos dirigentes, seremos forçados a aceitar as escolhas dos outros.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se nesta terça-feira com o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, tendo na agenda a atual crise política na Líbia e outras questões africanas. A informação foi levada pelo porta-voz do presidente congolês Thierry Mongalia num post no Twitter, sem avançar mais detalhes. A equipa de transição de Trump não confirmou a informação à agência Reuters, nem divulgou qualquer nota a propósito. O presidente eleito, Donald Trump, está em West Palm Beach, na Flórida, a passar esta época festiva com a família.
O ministro da Defesa de Taiwan advertiu hoje para as crescentes ameaças da China, depois de uma esquadra liderada pelo principal porta-aviões chinês ter passado ao largo da ilha durante operações de treino no Mar do Sul da China. Os exercícios foram efetuados ontem, 3 semanas depois do presidente eleito americano, Donald Trump, ter aceito um telefonema da presidente Tsai Ing-wen, que provocou de imediato protestos diplomáticos de Pequim. Observadores em Taiwan notam que, na sequência do telefonema, a China está a aumentar as pressões sobre a ilha, que a China considera parte do seu território. Os dois países têm governos separados desde o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949.
O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe depôs ontem coroas de flores em diversos memoriais no Havaí, depois do seu encontro com o presidente norte-americano Barack Obama junto ao monumento em Pearl Harbor, em homenagem aos 2.400 americanos mortos no ataque japonês de 1941. Abe é o primeiro chefe de governo japonês a visitar o memorial, mas o seu gabinete deixou claro que o objetivo da deslocação não era pedir desculpa pelo ataque que motivou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Abe, dizem responsáveis japoneses, quer sim demonstrar a evolução das relações bilaterais desde o fim da guerra.
Decorre uma busca pelo paradeiro da jornalista iraquiana Afra Shawki Al-Kaizi, que foi raptada de sua casa em Bagdade por homens armados. A informação foi confirmada pela irmã da jornalista. Fontes das autoridades locais, que preferiram manter o anonimato, indicaram que os homens vestidos a civil chegaram ontem à casa da jornalista em 3 carrinhas. O rapto ocorreu pouco depois da publicação de um artigo que ela escrevera, criticando o Ministério do Interior iraquiano. Os suspeitos roubaram dinheiro, ouro, um carro e outros bens, levando a jornalista para local desconhecido. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi acusado de injúria pelo Procurador-Geral da República por ter denunciado no seu site, Mac Angola, negócios do mesmo. Marques foi ouvido nesta terça-feira no Departamento de Crimes Seletivos dos Serviços de Investigação Criminal num interrogatório que o ativista considerou ter decorrido de forma civilizada. Coque Mukuta.
No texto com o título Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, publicado no seu site Macangola, a 26 de outubro, Rafael Marques denunciou o envolvimento do Procurador-Geral da República, General João Maria de Sousa, na concessão de uma parcela de terreno de 3 hectares para a construção de um condomínio residencial com vista para o mar no município de Porto Ambuí, na província de Kwanza Sul. A 25 de maio de 2011, conforme documentos em posse do Macangola, o General João Maria Moreira de Sousa assinou na qualidade superficiário o contrato de concessão de direito de superfície do referido terreno na localidade do Tango sob o processo número 144-K/11, escreveu Marques, adiantando que o Procurador-Geral da República teve de pagar apenas 600 mil kwanzas pelo terreno por ter sido considerado rural, ainda que se destinasse a uso urbano. O jornalista diz que escreveu a notícia com base nos documentos e não sabe em que medida o Procurador-Geral se sente injuriado.
Eu escrevi com base em documentos legais produzidos, tá, assinatura do Procurador-Geral da República. Agora, não sei no que ele se sente ofendido. Não sei onde é que está a injúria, porque eu escrevi, ele tem o terreno está lá. Agora quero ver como é que ele diz que aquele terreno não é dele, porque tem lá a assinatura dele.
O ativista e jornalista questiona também como o Procurador da República pode dedicar-se a negócios privados.
A Constituição é clara em relação a isso. E por mais interpretações que possam haver, quer dizer, como é que um procurador faz condomínios? Não é a pergunta que eu coloco.
A propósito deste e de outros casos, Rafael Marques revela ter informado ao Presidente da República sobre o envolvimento do Procurador-Geral da República em vários negócios privados.
E por outro lado, também o mesmo texto refere-se ao facto do Procurador-Geral já ter antecedentes, que eu próprio fiz o tive o cuidado de comunicar ao Presidente da República em 13 de agosto de 2009, quando relatei uma série de atos promíscuos do Procurador-Geral da República, em que ele era sócio administrador, sócio gerente de várias empresas, incluindo de consultoria jurídica. E como pode um procurador ser sócio-gerente de empresas privadas que prestam consultoria jurídica? E apesar de todas essas provas, quer dizer, ainda tem a coragem de vir dizer que se sente ofendido.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A situação política em Angola é muitas vezes alvo de críticas por parte da oposição ou ativistas que a descrevem como uma ditadura. No UIJO, o professor universitário Sebastião de Sengomoka manifestou-se, contudo, otimista quanto ao desenvolvimento da democracia no país, fazendo notar as diferenças com a situação no período do regime único. Por outro lado, de Sengomoka avisou que, caso o MPLA vença as eleições, o presidente que vai substituir Eduardo Santos poderá ter problemas. Muniz Francisco.
Sebastião de Sengomoka acredita num futuro promissor sobre o desenvolvimento democrático em Angola nos próximos anos. De acordo com o docente universitário, a sua leitura baseia-se numa medida em que o regime político do passado não permitia nem sequer uma crítica no sentido de correção.
Francamente falando, e do ponto de vista científico, no nosso país está havendo já um cheiro democrático, na medida em que o regime político do passado não permitia nem sequer uma crítica no sentido de correção. imposição do modelo político. Desde 92 que este modelo político democrático nasceu em Angola, já temos tido reclamações, algumas marchas, embora timidamente, mas já é possível falar mal, corrigir o governo e o governo ouvir a correção sem retaliações. É já um bom ponto de partida.
Sebastião de Singumoca reafirmou ainda que as próximas eleições terão tonalidade diferente, atendendo para as decisões do presidente José Eduardo Luís Santos de não se candidatar, tendo em conta a sua dimensão da personalidade política que representa no país. O psicólogo admitiu que o seu substituto terá dificuldades por não possuir uma imagem comparável à de José Eduardo Luís Santos.
A dimensão da personalidade que ele apresenta no país é de tal maneira grande que o seu substituto terá um bocadinho de dificuldade porque ele ainda não tem imagem comparável com a do José Eduardo Luís Santos.
O escritor alertou também para os futuros dirigentes do país nos próximos 5 anos para não seguir um exemplo de outros líderes africanos que não aceitam largar o poder a tempo determinado.
Que a África tem esse tipo de problema, de alguém chegar ao poder e não querer largar mais. Busquei o exemplo do Ghana neste momento e da Gâmbia, que por um lado, quem foi eleito reconheceu imediatamente o resultado positivo do seu adversário político e conviveram, estão a conversar. Isto é que é trabalhar na base da construção de uma democracia e tomar a democracia como um construto político sólido, mas não um construto político de egocentrismo, de egoísta e de interesses materiais e de desvalorização do tecido social humano.
Ao concluir o também preletor do tema A Democracia e as Eleições, que decorreu no último fim de semana no IJA, promovido pela sociedade civil, apelou aos cidadãos para fazerem um bom uso na funcionalidade das suas consciências, que se traduz na sua própria vontade de eleger o candidato que achar conveniente de modo livre.
A definição de eleição diz escolha de representantes de modo livre.
Do IJA para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Benguela, onde o diretor de saúde confirmou a existência de uma proposta para uma entidade privada na gestão do Laboratório Central do Hospital Geral. A proposta está ainda sob análise da direção da maior unidade hospitalar da província, mas é confirmada numa altura em que ganha força a possibilidade de uma providência cautelar para travar a pretensão do governo. A questão está também a ser aproveitada pela oposição como ponto de campanha eleitoral, conforme nos diz agora o João Marcos.
Sem nunca ter mencionado custos, o elemento que mais preocupa a opinião pública, o diretor da Saúde revelou que a empresa chegará com 3 especialistas que vão formar quadros angolanos. É o essencial, segundo disse, deste plano de terceirização de serviços, após a subida de preços no banco externo, onde existe também um laboratório de análises clínicas sob gestão de uma entidade privada. Por tudo isto e muito mais, o jurista Francisco Viena, secretário provincial da Casa CE, pondera avançar com uma providência cautelar tendente a travar o que considera ser um sinal de falta de sensibilidade.
O governo do engenheiro Isaac dos Anjos é insensível até o ponto de privatizar, perdão, um serviço do Hospital Geral de Benguela, principalmente o serviço ligado às análises clínicas, Precisamos, por isso, companheiros, de fazer tudo, mas absolutamente tudo, para que a Casa, através do seu programa do governo, seja merecedora da confiança dos eleitores na província.
Na cidade do Ubito, palco da primeira reunião do Conselho Deliberativo Provincial da Casa CE, Viena revelou que o quadro produtivo da província de Benguela é outro indicador da necessidade de mudança.
Como não fazer a mudança do governo quando, dos vários planos provinciais de desenvolvimento social e económico, não foram capazes de fazerem a reposição da produção da cana-de-açúcar? Como não mudarmos o governo se os senhores do Milde Rangel, Armando da Cruz Neto e o senhor governador Isaac Maria dos Anjos não foram capazes de repor as fábricas de óleo vegetal e de sabão na Catumbela, a fábrica da massa alimentar em Benguela, a fábrica de doces no Lubito, a fábrica de açúcar e sabão na Catumbela e Dom Grande?
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Com o processo do registro eleitoral ainda em curso, várias igrejas estão a usar a sua influência para levarem os angolanos a registarem-se e, mais importante, a votarem. O último exemplo chega-nos da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Xingo, no Sumba, onde o padre Joaquim Gonçalves Matia fez lembrar aos católicos as suas responsabilidades no processo. O Fernando Caetano esteve lá.
Joaquim Matias disse que a abstenção no processo em curso seria permitir que outros decidam sobre o futuro dos angolanos, o que não é salutar.
Daqui a alguns dias vamos ter o ano 2017. Todos os angolanos serão chamados a participar das eleições para que se renovem os dirigentes do nosso país, para que se dê um dinamismo político e para que a prática das eleições seja algo normal na vida da nossa sociedade. Os cristãos devem tomar consciência e assumir o papel de não deixar isto para os outros, porque não se pode viver numa sociedade de modo neutro. Se nós não escolhemos os nossos dirigentes, seremos forçados a aceitar as escolhas dos outros.
Padre Joaquim Gonçalves Matias, da equipa missionária da paróquia de São Francisco de Assis, no Xingo, cidade do Sumbe. Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Vamos agora falar da região das Lundas, em Angola, que tem sido alvo de algumas manifestações esporádicas a favor da autonomia. Tem havido prisões de simpatizantes ou membros do movimento. O líder de um dos movimentos que reivindica a autonomia, José Mateus José Camuxima, disse ao nosso correspondente Manuel José que a situação nas Lundas é grave, é péssima, e avisou que poderão surgir mais manifestações no novo ano que se avizinha. Manuel.
José Mateus José Camuxima diz que assim que entrar o ano de 2017 vão ser manifestações atrás de manifestações para exigir que o governo respeite a vontade do povo Lunda a conseguir a sua autodeterminação.
Em 2017 o governo de Angola terá mesmo que sentar, porque a nossa luta é a busca do diálogo justo para o restabelecimento da autonomia Lunda-Choba.
E que as nossas manifestações serão a partir daquele momento manifestações espontâneas. Estão dentro da Constituição dele e nós vamos cumprir. O povo vai ter que sair às ruas e o povo vai ter que exigir o seu direito natural, da sua autodeterminação. Os outros direitos vêm depois de conseguir esse objetivo.
É quanto à vida do povo Lunda Tshokwe, este ano prestes a acabar, Zé Camuxima caracteriza como dramática, a pior de todos os tempos.
A vida lá parou, o povo não tem vida. Não há empresas, não há emprego. As pessoas não têm condições sociais nem econômicas para acudir à sua vida. 2016 foi o pior ano para toda a extensão, não só Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico. Os enfermeiros até mandam os doentes para irem se tratar com quimbandeiros. Isso é sinal da ausência dolosa das instituições do governo que poderiam acudir à sociedade.
Zé Camuxima diz que o movimento do protetorado Lunda Tshokwe completou 10 anos de existência este ano e tem nas suas fileiras mais de 25 mil membros em atividade em todo o leste do país. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Há um cessar-fogo. Nós vamos falar disso. Estamos a transmitir em onda média, em 1530. Em onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM, 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, no nosso Angola Fala Só, vamos ter o conhecido músico rapper angolano MCK, uma boa oportunidade para falarmos da música angolana, dos aspectos políticos da música de MCK e mais. Angola Fala Só, na sexta-feira. Agora vamos até ao sul, para Moçambique, onde as autoridades negaram enfaticamente informações postas a circular que teriam sido desviados 4 milhões de kwanzas dos cofres do mercado 5 de abril. O Armando Chicoca foi buscar a reação após uma reunião envolvendo o administrador municipal João Guerra e a atual gestão do mercado.
A Voz da América foi até o local e ouviu o administrador do município de Moçambique, João Guerra, que reagindo disse o seguinte.
Quem comigo trabalha sabe que o caminho é este, é servirmos a população. Ninguém está aqui para se servir a si, ninguém está aqui para se servir a si. Não há nada de roubos, não há nada disso. O que estamos a fazer é uma avaliação contabilística, pôr tudo direitinho, fazer o relatório, pôr todas as coisas no seu devido lugar.
Há vozes aqui sonantes, mesmo responsáveis, que dizem que a antiga gestão depositava mais dinheiro nos cofres da administração municipal do que a nova gestão no mercado 5 de abril. Só queria saber se isso é verdade ou mentira.
Não entro por esses caminhos. Isso não corresponde à verdade e, repito, não entro por esses caminhos.
Também não há desfalque de 4 milhões?
Não há desfalque nenhum de 4 milhões e não há gestão diferente de um e do outro. A gestão é completamente igualita. O que poderá haver é, talvez, na gestão anterior, poderia haver mais um contacto direto com os vendedores, mais uma aproximação com os vendedores, que é isso que nós estamos a pedir à atual gestão, para copiar um pouco o que o outro fez de bem também.
Com cerca de 5 mil feirantes, segundo o governante, o mercado 5 de abril arrecada para os cofres do Estado mensalmente cerca de 2 milhões e meio de kwanzas. Perguntamos ao administrador João Guerra qual tem sido o destino deste dinheiro.
Como sabe, esses mercados autonomamente se alimentam. Têm que produzir dinheiro para poderem pagar os seus salários. Têm que produzir dinheiro para poderem limpar o mercado. Têm que produzir dinheiro para ter o arredor do mercado em condições, casas de banho. Portanto, isso deve andar aí no 2 milhões, 2 milhões e 500 mês, mais ou menos, aqui o mercado 5 de abril. Não há nada disso, é um falso alarme. E quero pedir ao meu amigo Armando Chicoca para não fazer notícias que não são boas. Pôr os pontos nos is, os traços nos t's. Eu conheço o senhor perfeitamente e acredito que o senhor não vai fazer notícias bombásticas aonde não existe. Muito obrigado.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês. Hoje, um jogo importante para o Liverpool, que recebe o Stoke City num jogo do campeonato. E é um jogo importante para o Liverpool, que não se pode atrasar na corrida para o título. Ontem, o Chelsea bateu o Bournemouth por 3-0, o que significa que tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Manchester City em segundo e 9 sobre o Liverpool. Portanto, se o Liverpool ganhar hoje, ascendendo ao segundo lugar, embora continue a 6 pontos do Chelsea, que neste momento parece imbatível. Defesa sólida, futebol eficiente e letal. Dois ex-jogadores do Barcelona a terem um papel fundamental, Pedro e Fabregas. Pedro a aparecer agora como goleador. Ontem marcou 2. Manchester United de José Mourinho ontem obteve a sua 4ª vitória consecutiva, o que pode dizer que o United está a entrar num bom caminho, finalmente. Mas o United está em 6º lugar, a 13 pontos do líder. Ainda no futebol, o treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do título europeu de futebol, foi eleito o melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Não é muito importante, mas conta. Em segundo lugar, ficou o sueco Lars Lagerbäck. Quem é ele? É o homem que liderou a sensacional Islândia nesse mesmo europeu. Basquetebol americano, NBA, um dia depois de ter batido o Golden State Warriors por um ponto na repetição da final do ano passado, os campeões ontem perderam e perderam bem face ao Detroit Pistons por 106-90. Foi quase uma cabazada e foi a 7ª derrota esta época do Cleveland Cavaliers. O Detroit venceu surpreendentemente porque neste momento já tem 18 derrotas. Apenas duas outras equipas, no entanto, têm menos derrotas que o Cleveland Cavaliers. O Golden State Warriors e o Santo António. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, anunciou um cessar-fogo. Dhlakama disse que o cessar-fogo foi decretado após, talvez surpreendentemente, uma conversa telefónica que manteve com o presidente Filipe Nyusi. O Amâncio Miguel foi buscar a reação do historiador e analista político Egídio Vaz.
Isto é mais uma prova de que se os dois líderes falarem diretamente, é possível encontrar compromissos de longa duração. Grande parte dos bloqueios era mesmo o problema da intermediação. Eu estou informado de que em algum momento o líder da RENAMO, dada as suas as características, a atualização e outros, tinham enormes dificuldades de poder entabular uma conversa direta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é o resultado de algo que muitas vezes costuma-se afirmar, que o segredo é a arma do negócio. Os problemas mais importantes, se eles forem abraçados e abordados num contacto direto, têm maiores chances de sucesso, contrariamente ao que vem acontecendo, onde havia uma intermediação exacerbada. Isto é o que eu posso afirmar. Ora, para mim, esta trégua, na verdade, é a cessação das hostilidades. Não acredito que depois o conflito venha a se reacender. Porque eu tenho uma forte convicção de que para chegar a este entendimento e essa trégua, existem elementos básicos ou garantias que foram alcançadas. E uma das coisas mais importantes a citar, inclusive o próprio líder RENAMO, é a confiança que deve existir entre as duas partes. O aproximar das partes por via telefônica é igualmente um prenúncio, eventualmente, de grandes progressos que se antecipam e que venham a acontecer, obviamente, até o primeiro trimestre do próximo ano.
Era o analista político moçambicano Egídio Vaz, ele estava a falar com Amâncio Miguel, e nós, na segunda meia hora da nossa emissão, a iniciar dentro de aproximadamente 3 minutos, vamos ter mais pormenores sobre este anúncio de um cessar-fogo em Moçambique. Portanto, Egídio Vaz a manifestar um otimismo que isto possa ser o prelúdio de mais avanços para resolver o impasse político ou militar em Moçambique. Isto, portanto, na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir, vamos ficar com a música de John Mayer. Hey, Waiting on the World to Change.
Now we see everything that's going wrong with the world and those who Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Taiwan adverte para crescente ameaça chinesa. Primeiro-ministro japonês desloca-se a Pearl Harbor, no Havaí. Turquia julga polícias acusadas de envolvimento em tentativa de golpe. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A comunidade religiosa em Moçambique saudou hoje o anúncio das tréguas no conflito militar que opõe as tropas governamentais e as milícias fiéis ao líder da RENAMO, Afonso Lhakama, que entram em vigor a partir da meia-noite de terça-feira, devendo durar por um período inicial de uma semana. William Apote tem mais para nós.
O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo líder da RENAMO, Afonso Lhakama, numa conferência de imprensa proferida via telefónica a partir de Gorongosa.
Anuncio a cessação das hostilidades militares a partir das 00h de hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2017. Em todo o território moçambicano não haverá combate entre as forças armadas da RENAMO e as forças armadas de Moçambique.
Segundo o líder da RENAMO, as tréguas podem mesmo vir a ser alargadas por tempo indeterminado, dependendo do resultado da experiência destes 7 dias.
É a experiência que vamos experimentar e, portanto, correr bem. Podemos prorrogar mais este.
Lhakama disse que a medida foi concertada neste domingo em conversa telefónica com o presidente da República. Em entrevista ao canal público de televisão, TVM, o chefe de Estado confirmou a conversa e disse ter deixado sinais de esperança no futuro.
Foi uma chamada longa e fiquei encorajado daquilo que sempre temos vindo a dizer, de que de uma ou de outra maneira hostilidades têm que parar.
A comunidade religiosa em Moçambique espera que as tréguas anunciadas sejam efetivamente alargadas e abram espaço para negociações para uma paz efetiva, sem o soar das armas. Carlos Matzinho é o bispo da Igreja Anglicana em Moçambique.
Isso já é um sinal positivo de que existe uma vontade por ambas as partes de terminar com a guerra. Quero ter a esperança de que os 7 dias se estendam por mais tempo, um tempo indeterminado. E quero acreditar que a partir dessa base se possa negociar o resto que fica, ainda em paz, dentro de tréguas.
Refira-se que durante a conferência de imprensa, Lhakama voltou a defender o envolvimento dos mediadores internacionais para o bom termo das negociações para a paz. De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Obrigado, William Apote. Continuamos a falar sobre Moçambique, sobre o processo que atualmente está em curso de tréguas. O facto de ter sido o líder da RENAMO a anunciar a cessação das hostilidades em Moçambique dá ao acordo mais credibilidade, comenta o historiador moçambicano Gídio Vaz numa entrevista ao nosso colega Amâncio Miguel.
Gídio Vaz diz também que o facto
elimina eventuais dúvidas sobre a autoria de ataques atribuídos a Renamo durante o conflito armado.
Ficou claro, eu não acredito que tenha havido dúvidas em relação à autoria dos ataques. Todavia, havia muita política mistura, mas ao ter vindo do líder de Renamo, o presidente Nussi não fez necessariamente uma jogada, mas queria ainda credibilizar este anúncio. Porque se tivesse vindo do presidente da República, provavelmente, e dado o contexto de cinismo e da incredulidade popular, pudesse ter menos pudesse ser questionável. Assim, ficou claro que as duas partes beligerantes acordaram e veio a ser justamente o líder da Renamo a anunciar este acordo que ele chama de trégua, mas que na verdade tem cessação das hostilidades militares.
No geral, diz Vaz, o anúncio da cessação de hostilidades é sinal de que os dois líderes, Dhlakama e Nyusi, se tiverem mais contacto direto, mais resultados serão
obtidos. Grande parte dos bloqueios era mesmo o problema da intermediação. Eu estou informado de que, em algum momento, o líder da Renamo, dada as suas as características, a localização e outros, tinham enorme dificuldade de poder entabular uma conversa direta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é o resultado de algo que muitas vezes costuma-se afirmar, que o segredo é a arma do negócio. Os problemas mais importantes, se eles forem abraçados e abordados num contato direto, têm maiores chances de sucesso, contrariamente ao que vem acontecendo, onde havia uma intermediação exacerbada. Isto é o que eu posso afirmar. Ora, para mim, esta trégua, na verdade, é a cessação das hostilidades. Não acredito que depois o conflito venha a se reacender. Porque eu tenho uma forte convicção de que para chegar a este entendimento e essa trégua, existem elementos básicos ou garantias que foram alcançadas. E uma das coisas mais importantes, a citar inclusive o próprio líder Renamo, é a confiança que deve existir entre as duas partes.
Egídio Vaz, historiador moçambicano, acredita que a sensação de hostilidade em Moçambique é definitiva e que o passo seguinte será a revisão da Constituição para acomodar a descentralização na governação.
Obrigado, Amancio Miguel. Continuamos a falar sobre Moçambique. O Banco Mundial diz que a pobreza naquele país baixou de 69,7% em 1996 para 46,1% em 2015. Mas analistas alertam para um possível retrocesso devido à grave situação política e económica em que o país se encontra. Ramos Miguel.
Um relatório do Banco Mundial divulgado semana passada indica que mais de 2 milhões de moçambicanos poderão ter saído da linha da pobreza, que entretanto ainda afeta 46,1% da população moçambicana, estimada em cerca de 24 milhões de habitantes. Contudo, alguns analistas duvidam que seja possível manter a tendência para a redução dos níveis de pobreza, uma vez que se poderão agravar alguns sintomas da presente crise económica.
O custo de vida vai subir, portanto os preços vão aumentar, com certeza. O desemprego vai aumentar, o endividamento mal parado junto da banca já começou e vai continuar. Enquanto a guerra não parar, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
Economista João Mosca, aos microfones da Voz da América. E há quem afirme mesmo que a tendência da pobreza em Moçambique nos últimos tempos é estagnar.
A pobreza, até 97, 99, né? A tendência era reduzir. Mas nos últimos inquéritos, tanto de 2009 já, a pobreza, em vez de reduzir, estagnou. Com uma tendência a aumentar, mas é estagnar. Porque a diferença é de 0,2 pontos percentuais. Portanto, a tendência é estagnar.
No seu relatório, o Banco Mundial diz que a redução da pobreza em Moçambique requer medidas de proteção das populações vulneráveis para que possam criar riqueza, uma posição que é também defendida pelo Centro de Integridade Pública, CIP.
A riqueza se faz pelo emprego, pela proteção do meio ambiente, pelo uso racional dos recursos e pela contribuição fiscal que as empresas podem fazer. Então, dessas quatro abordagens, requerem políticas sólidas e requerem, acima de tudo, que as comunidades sejam envolvidas.
Luísa Diogo, conhecedora profunda da realidade moçambicana, não fosse ela a antiga primeira-ministra deste país, diz que abordar a questão da pobreza em Moçambique é falar de mais de 70% dos moçambicanos que vivem no campo e da agricultura, setor que, na sua opinião, precisa de ser acarinhado pelas autoridades.
Se nós falarmos de combate à pobreza só sobre um número reduzido de moçambicanos que estão nas cidades e tudo isso, a fazer a indústria e tudo, nunca conseguiremos resolver o problema da pobreza, porque nós estaremos a cobrir só cerca de 25% da população. Então, são estes 70% moçambicanos que vão determinar os indicadores de pobreza no país, porque são a maioria. O índice de desenvolvimento humano, o acesso à educação, o acesso à saúde, a mortalidade materno e infantil, todos os indicadores humanos em Moçambique, quem os determina são os 70% da população.
Refira-se que os orçamentos moçambicanos têm sido fortemente criticados pela sociedade, principalmente no domínio de financiamento a áreas prioritárias e não prioritárias, neste caso a disparidade que existe entre o dinheiro de fundos públicos destinado à área de desenvolvimento e aquele que vai para o setor da defesa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América, Angola, onde o ativista e jornalista Rafael Marques foi acusado de injúria pelo Procurador-Geral da República por ter denunciado no seu site na internet Macangola negócios do general João Maria de Sousa. Coque Mucuta, com mais pormenores.
No texto com o título Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, publicado no seu site Macangola, a 26 de outubro, Rafael Marques denunciou o envolvimento do Procurador-Geral da República, General João Maria de Sousa, na concessão de uma parcela de terreno de 3 hectares para a construção de um condomínio residencial com vista para o mar no município de Porto Ambuí, na província de Kwanza Sul. A 25 de maio de 2011, conforme documentos em posse do Macangola, o General João Maria Moreira de Sousa assinou na qualidade superficiário o contrato de concessão de direito de superfície do referido terreno na localidade do Tango sob o processo número 144-K/11, escreveu Marques, adiantando que o Procurador-Geral da República teve de pagar apenas 600 mil kwanzas pelo terreno por ter sido considerado rural, ainda que se destinasse a uso urbano. O jornalista diz que escreveu a notícia com base nos documentos e não sabe em que medida o Procurador-Geral se sente injuriado.
Eu escrevi com base em documentos legais produzidos, à assinatura do Procurador-Geral da República. Agora, não sei no que ele se sente ofendido. Não sei onde é que está a injúria, porque eu escrevi, ele tem o terreno está lá. Agora quero ver como é que ele diz que aquele terreno não é dele, porque tem lá a assinatura dele.
O ativista e jornalista questiona também como o Procurador da República pode dedicar-se a negócios privados.
A Constituição é clara em relação a isso. E por mais interpretações que possam haver, quer dizer, como é que um procurador faz condomínios? Não é a pergunta que eu coloco.
A propósito deste e de outros casos, Rafael Marques revela ter informado ao Presidente da República sobre o envolvimento do Procurador-Geral da República em vários negócios privados.
E por outro lado, também o mesmo texto refere-se ao facto do Procurador-Geral já ter antecedentes, que eu próprio fiz o tive o cuidado de comunicar ao Presidente da República em 13 de agosto de 2009, quando relatei uma série de atos promíscuos do Procurador-Geral da República, em que ele era sócio administrador, sócio gerente de várias empresas, incluindo de consultoria jurídica. E como pode um procurador ser sócio-gerente de empresas privadas que prestam consultoria jurídica? E apesar de todas essas provas, quer dizer, ainda tem a coragem de vir dizer que se sente ofendido.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E passagem agora a Cabo Verde, o PAICV denunciou o despedimento de trabalhadores em algumas câmaras municipais. O governo refuta as denúncias e afirma que o PAICV está a fazer uma tempestade num copo d'água. Eugênio Teixeira.
A denúncia do PSV é feita pelo deputado Américo Nascimento, que lamenta a situação de muitos jovens e chefes de família que estão sendo colocados no mercado do desemprego. O Partido da Estrela Negra espera que o governo tenha sentido de responsabilidade e cumpra a promessa da campanha eleitoral, que vai no sentido de criar empregos, visando melhorar as condições de vida dos cidadãos.
O PSV não pode ficar impávido e sereno a ver essas situações acontecer dia após dia, e nós tivemos que tornar isso uma denúncia pública para que a sociedade, portanto, saiba o que está a acontecer. Aquilo que era o compromisso, como dizia o Partido Ventoinha, que nos 5 anos que ia governar iria criar 45 mil postos de trabalho, em vez de dar sinais de criação desses tais postos de trabalho, tem acontecido nesses últimos meses precisamente o contrário. Ou seja, vários expedimentos em câmaras municipais e noutras instituições, e há sinais evidentes que poderá haver muito mais expedimentos de chefes de família, ou seja, mais desemprego em Cabo Verde, e nós estamos muito preocupados com essa situação e teríamos que fazer essa denúncia.
Já o Governo, através do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Vice-Presidente do MPD, considera que o maior partido da oposição faz barulho sem razão de ser. Fernando Elísio Freire afirma que o Executivo está a trabalhar para normalizar o processo de funcionamento do aparelho do Estado, contrariando a prática exercida pelo PCV quando era a situação, que ia no sentido de favorecer os amigos e camaradas. O governante nega haver despedimentos de trabalhadores e explica que apenas não se tem renovado contrato de pessoas que tinham missão específica a cumprir por um período de 1 ano.
O que o governo fez agora é trazer para o centro da promoção do emprego, pelo menos naquilo que depende do governo, a questão da transparência, do mérito e, acima de tudo, da qualidade dos colaboradores a serem recrutados. E nós, isso é que estamos a fazer. O que o PICV quer é que não se faça isso, que se continue num quadro de escolhas que lhe permita a ele, PICV, continuar a fazer barulho. Como não estamos a fazer isso, está a fazer barulho no vazio. Não há nada disso. Sobre os despedimentos que o PICV está a dizer que está a acontecer, também mais uma tentativa de introduzir ruídos sem qualquer impacto a nível daquilo que de facto é a realidade. O que está a acontecer é os contratos das pessoas que tinham contratos com a administração pública de 1 ano para executarem tarefas específicas terminaram e o governo considerou que já cumpriram a tarefa.
Já o analista político Daniel Medina entende que, se as denúncias de despedimento corresponderem à realidade, cai-se na contradição, uma vez que o governo prometeu criar milhares de empregos para melhorar as condições de vida das famílias cabo-verdianas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E de seguida vamos ficar com o Laça na Caçamá, com a retrospectiva 2016 na Guiné-Bissau.
Foi um ano em que a dinâmica política voltou a dominar a agenda do país. Uma agenda que teve influência em todos os setores da vida nacional. É a tal crise disputada em 2015, com a demissão do primeiro governo desta legislatura, oriunda do PSGC. PSGC que durante 2016 travou uma ferrenha batalha política com o presidente da República, José Mário Vaz, para a qual aliaram-se outros atores políticos. E falando de outros atores políticos, o PRS não ficou indiferente à crise. Juntou-se ao chefe de Estado numa guerra que a comunidade internacional sentiu-se no dever de chamar as partes à mesa de negociações. 2 acordos sucessivos foram alcançados, mas sem resultados. Conakry e Bissau foram palcos de conversações entre as partes. Primeiro, em Bissau, esteve uma missão de alto nível da CEDEAO, composta pelos presidentes da Guiné-Conakry, Alpha Condé, e da Serra Leoa, Ernesto Kourmou. Segundo, porque o citado acordo não foi cumprido, as partes deslocaram-se a Conakry. Na capital do país vizinho, tudo bem, mas chegada a hora da implementação do que foi assinado, assistiu-se mais um episódio da crise que culminou com a demissão do governo liderado por Bassirou Yah e a nomeação de Umar Mokhtar Sissoko Embalo para o cargo de primeiro-ministro. Aliás, no âmbito desta mesma crise ainda por conter, esteve em Bissau Ellen Johnson, presidente da Libéria, em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. De registrar, todavia, que Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, e José Mário Vaz, chefe de Estado, foram líderes das equipas em contenda, figuras que marcaram a crise política na Guiné-Bissau em 2016. Mas quem diria que Cipriano Casamá, presidente do Parlamento, e Florentino Mendes Pereira, secretário-geral do PRS, estiveram ou estão fora do jogo?
Se o PRS admitir essa expulsão arbitrária dos 15 deputados hoje, amanhã vão reunir a Comissão Permanente para expulsar todos os deputados incómodos do PRS ou de uma outra bancada. Isto é inaceitável.
Após a suspensão da sessão plenária pelo seu presidente, todos os atos subsequentes a isso são regimentalmente nulos e inexistentes.
Quem também esteve atento à evolução da situação política é Nuno Gomes Nabian, adversário político do atual chefe de Estado nas eleições de 2014.
Quem aqui tem que falar esse povo? Mfalha! Não põe a cargo na disposição do povo. Para o povo cunha, contra alguém que pensa também por levar a terra para diante.
Ano em que surgiram dois movimentos, Anticrise, Iniciativa Bassora e o Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados. Este último protagonizou duas manifestações de rua e um jumbai, exigindo o fim da crise através da dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições antecipadas.
Todos os atores estão de costas voltadas. Todos os atores estão a defender os seus interesses pensando nas próximas eleições. E nós, enquanto povo, estamos fartos. E nós estamos dispostos a morrer por esta causa.
Mas tudo não foi um mar negro para os guineenses. 2016 ficou marcado com o apuramento da Guiné-Bissau pela primeira vez nas suas história para a fase final do Campeonato Africano de Futebol das Nações.
Já estamos no cano. Absoluta, estamos no cano.
É com esta emoção de Bassirou Kandé, selecionador nacional de futebol, que a Guiné-Bissau vai estar presente no cano já em janeiro, no Gabão. Outros registros os mais destacados, em 2016, nota primeira para o regresso do contra-almirante José Américo Bubunachuto, preso, julgado e condenado pela justiça norte-americana devido ao seu envolvimento no tráfico de drogas. Na altura, as autoridades políticas do país reagiram com prudência ao seu regresso. Bassirou Yá era o então chefe do governo.
Bubunachuto é um combatente de liberdade da pátria. Para o governo da Guiné-Bissau, tem uma responsabilidade de velar para todos os seus cidadãos.
Na verdade, foi um regresso inesperado, dizem algumas vozes guineenses. Contudo, na cara do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, notava-se uma disposição para voltar a integrar as estruturas das Forças Armadas.
Ele está disposto para apoiar
as coisas. Uma presença da Força Armada que se mobiliza.
Não, aquele é comandante em chefe que é chefe.
José Américo Bubunachuto, à saída do encontro com o presidente José Mário Vaz, 2016 ficou marcado também por sucessivas paralisações no setor educativo guineense. Os professores das escolas públicas não se desarmaram ao longo do ano, alegando o incumprimento do diploma de carreira docente. Foi no meio de todo este conflito e de toda esta crise política que o então governo liderado por Bassirou Yá assinou com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o acordo que abre a possibilidade para a retoma do programa de assistência à Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que na perspectiva da Liga Guinense dos Direitos Humanos, reporta indicadores preocupantes na matéria do respeito pelos princípios dos direitos do homem no país. No seu relatório, cujos dados figuram entre 2013 a 2015, a organização retrata o quadro geral dos direitos humanos na Guiné-Bissau, com destaque para a impunidade e o limitado acesso à justiça. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, peritos em transportes dizem que as empresas do setor vão começar a usar cada vez mais caminhões sem condutor. No momento em que os cientistas ultrapassam várias barreiras de engenharia, de regulamentação e de segurança. Mas há um pormenor, os caminhões robô podem começar a tirar os empregos dos 3 milhões e meio de americanos que ganham as suas vidas como caminhonistas. Caminhões autónomos já trabalham nas minas e carros robô trepam montanhas. Um antigo responsável do Departamento de Segurança Rodoviária, Shen Liu, diz que a era dos veículos robôs está mais próxima do que aquilo que se esperava. Não estamos longe da existência de carros que se deslocam sozinhos. Milhões de americanos guiam caminhões. Peritos acham que esses empregos estão em risco, visto que os robôs serão mais baratos e mais seguros que os motoristas humanos. Muitos acidentes derivam de erros humanos. A automatização ajudou as fábricas a produzirem bens com menos empregados. Os robôs não se sindicalizam, não ganham horas extraordinárias e não têm ressacas. A presidente do Banco Central, Janet Yellen, acha que as companhias vão recorrer cada vez mais a robôs.
Most economists and policymakers recognize that it's important to...
Muitos economistas e políticos reconhecem que é necessário arranjar maneiras de reciclar os trabalhadores afetados de modo a que possam adaptar-se à nova economia.
Surpreendentemente, numa altura em que a perda de empregos é uma importante questão económica e social, muitos empregos técnicos bem remunerados ficam por preencher. Ken Simonson, da Associação das Empresas de Construção, diz que as empresas não conseguem arranjar canalizadores ou eletricistas. Muitas companhias vão continuar a debater-se com problemas para encontrarem mão de obra qualificada ou para treinar empregados capazes de darem conta do recado. Aprendizes familiarizam-se com novas técnicas no estaleiro naval de Newport News, com uma longa tradição de treino de operários. David Witzer, do Banco Central, diz que noutros casos os resultados são mistos. Cada vez que se leva uma pessoa de um emprego para o outro, o nível de risco aumenta. É muito mais seguro manter um empregado a fazer aquilo a que está habituado. O economista David Hauter salienta que os trabalhadores americanos fizeram uma grande transição da agricultura para a indústria no princípio do século passado. Deparámo-nos com grandes transformações económicas no passado e conseguimos ter sucesso. Os peritos advertem, contudo, que nesta transição económica, os trabalhadores americanos devem estar preparados para um longo e conturbado período. E tempo ainda aqui na Voz da América para a página desportiva com João Satarrita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol inglês. Hoje um jogo importante para o Liverpool, que recebe o Stoke City num jogo do campeonato. E é um jogo importante para o Liverpool, que não se pode atrasar na corrida para o título. Ontem o Chelsea bateu o Bournemouth por 3-0, o que significa que tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Manchester City em segundo e 9 sobre o Liverpool. Portanto, se o Liverpool ganhar hoje, ascendo ao segundo lugar, embora continue a 6 pontos do Chelsea, que neste momento parece imbatível, defesa sólida, futebol eficiente e letal. Dois ex-jogadores do Barcelona a terem um papel fundamental, Pedro e Fabregas. Pedro a aparecer agora como goleador. Ontem marcou 2. Manchester United de José Mourinho ontem obteve a sua 4ª vitória consecutiva, o que pode dizer que o United está a entrar num bom caminho, finalmente. Mas o United está em 6º lugar, a 13 pontos do líder. Ainda no futebol, o treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, que levou Portugal à conquista do título europeu de futebol, foi eleito o melhor selecionador do ano pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. É, não é muito importante, mas conta. Em segundo lugar, ficou o sueco Lars Lagerbäck. Quem é ele? É o homem que liderou a sensacional Islândia nesse mesmo europeu. Basquetebol americano, o NBA, um dia depois de ter batido o Golden State Warriors por um ponto na repetição da final do ano passado, os campeões ontem perderam e perderam bem face ao Detroit Pistons por 106-90. Foi quase uma cabazada e foi a 7ª derrota esta época do Cleveland Cavaliers. O Detroit venceu surpreendentemente porque neste momento já tem 18 derrotas. Apenas duas outras equipas, no entanto, têm menos derrotas que o Cleveland Cavaliers, o Golden State Warriors e o Santo António.
E tempo ainda para recordarmos as principais notícias. O ministro da Defesa de Taiwan advertiu hoje para as crescentes ameaças da China, depois de uma esquadra liderada pelo principal porta-aviões chinês ter passado ao largo da ilha durante operações de treino no Mar do Sul da China. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe depôs ontem coroas de flores em diversos memoriais no Havaí, isso antes do seu encontro de hoje com o presidente Barack Obama, o presidente americano, junto ao monumento em Pearl Harbor, em homenagem aos 2.400 americanos mortos no ataque japonês de 1941. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 27 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que os negócios de Trump entram em conflito com a sua política para com a China. quanto ao New York Times, diz, desafiando as Nações Unidas, Israel prepara-se para construir mais colonatos. E por último, o USA Today anuncia que 7 estados americanos vão ter impostos de combustíveis mais altos já a partir do princípio do ano 2017. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura é de 18 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de LTM. Temas do dia, Taiwan alerta para crescente ameaça da China, ou Barack Obama e Shinzo Abe em Pearl Harbor. 27 de dezembro de 2016, terça-feira, política dos Estados Unidos, saúde, notícias e editorial. O presidente Renamo anunciou esta terça-feira um cessar-fogo em todo o país a partir de amanhã, quarta-feira, por um período de uma semana. Tlacama revelou que as tréguas foram acordadas por telefone num contacto que manteve ontem, segunda-feira, com o presidente da República, Filipe Nyusi. A trégua, segundo o líder do principal partido da oposição, acontece porque os moçambicanos querem passar as festas em paz. Mais tarde, o presidente da República confirmou à Rádio Moçambique o contacto com Afonso Tlacama, que inicialmente era simplesmente para desejar festas felizes, um ao outro, e saber como as coisas estavam. O presidente Renamo prometeu-me que vai fazer uma conferência de imprensa, resumindo o resultado da nossa conversa, revelou o chefe de Estado moçambicano, que considerou de interessante a conversa com Lacama. O facto de ter sido o líder da Renamo a anunciar a cessação de hostilidades em Moçambique dá ao acordo mais credibilidade, comenta o historiador moçambicano Egídio Vaz, Amâncio Miguel.
Gidi Vaz diz também que o facto elimina eventuais dúvidas sobre a autoria de ataques atribuídos a Renamo durante o conflito armado.
Ficou claro, eu não acredito que tenha havido dúvidas em relação à autoria dos ataques. Todavia, havia muita política mistura, mas ao ter vindo do líder de Renamo, o presidente Nyusi não fez necessariamente uma jogada, mas queria ainda credibilizar este anúncio. Porque se tivesse vindo do presidente da República, provavelmente, e dado o contexto de cinismo e da incredulidade popular, pudesse ter menos... pudesse ser questionável. Assim, ficou claro que as duas partes beligerantes acordaram e ver a ser justamente o líder Renamo a anunciar este acordo que ele chama de trégua, mas que na verdade é a cessação das hostilidades militares.
No geral, diz Vaz, o anúncio da cessação de hostilidades é sinal de que os dois líderes, Tlacama e Nyusi, se tiverem mais contacto direto, mais resultados serão.
Grande parte dos bloqueios era mesmo o problema da intermediação. Eu estou informado de que em algum momento o líder da Renamo, dada as suas as características, a atualização e outros, tinham enormes dificuldades de poderem estipular uma conversa direta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também é o resultado de algo que muitas vezes costuma-se afirmar, que o segredo é a arma do negócio. Os problemas mais importantes, se eles forem abraçados e abordados num contato direto, têm maiores chances de sucesso, contrariamente ao que vem acontecendo, onde havia uma intermediação exacerbada. Isto é o que eu posso afirmar. Ora, para mim, esta trégua, na verdade, é a cessação das hostilidades. Não acredito que depois o conflito venha a se reacender. Porque eu tenho uma forte convicção de que para chegar a este entendimento e essa trégua, existem elementos básicos ou garantias que foram alcançadas. E uma das coisas mais importantes a citar, inclusive o próprio líder NAMU, é a confiança que deve existir entre as duas partes.
Egídio Vaz, historiador moçambicano, acredita que a sensação de hostilidade em Moçambique é definitiva e que o passo seguinte será a revisão da Constituição para acomodar a descentralização na governação.
Obrigado, Amâncio. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi acusado de injúria pelo Procurador-Geral da República por ter denunciado no seu site Marca Angola negócios do general João Maria de Sousa. Marques foi ouvido nesta terça-feira no Departamento de Crimes Seletivos do Serviço de Investigação Criminal no interrogatório que o ativista considerou ter decorrido de forma civilizada. Coco Mukuta.
No texto com o título Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, publicado no seu site Macangola, a 26 de outubro, Rafael Marques denunciou o envolvimento do Procurador-Geral da República, General João Maria de Sousa, na concessão de uma parcela de terreno de 3 hectares para a construção de um condomínio residencial com vista para o mar no município de Porto Ambuí, na província de Kwanza Sul. A 25 de maio de 2011, conforme documentos em posse do Macangola, o General João Maria Moreira de Sousa assinou na qualidade superficiário o contrato de concessão de direito de superfície do referido terreno na localidade do Tango sob o processo número 144-K/11, escreveu Marques, adiantando que o Procurador-Geral da República teve de pagar apenas 600 mil kwanzas pelo terreno por ter sido considerado rural, ainda que se destinasse a uso urbano. O jornalista diz que escreveu a notícia com base nos documentos e não sabe em que medida o procurador-geral se sente injuriado.
Eu escrevi com base em documentos legais produzidos à assinatura do Procurador-Geral da República. Agora, não sei no que ele se sente ofendido. Não sei onde é que está a injúria, porque eu escrevi, ele tem o terreno está lá. Agora quero ver como é que ele diz que aquele terreno não é dele, porque tem lá a assinatura dele.
O ativista e jornalista questiona também como o Procurador da República pode dedicar-se a negócios privados.
A Constituição é clara em relação a isso. E por mais interpretações que possam haver, quer dizer, como é que um procurador faz condomínios? Não é a pergunta que eu coloco.
A propósito deste e de outros casos, Rafael Marques revela ter informado ao Presidente da República sobre o envolvimento do Procurador-Geral da República em vários negócios privados.
E por outro lado, também o mesmo texto refere-se ao facto do Procurador-Geral já ter antecedentes, que eu próprio fiz o tive o cuidado de comunicar ao Presidente da República em 13 de agosto de 2009, quando relatei uma série de atos promíscuos do Procurador-Geral da República, em que ele era sócio-administrador, sócio-gerente de várias empresas, incluindo de consultoria jurídica. E como pode um procurador ser sócio-gerente de empresas privadas que prestam consultoria jurídica? E apesar de todas essas provas, quer dizer, ainda tem a coragem de vir dizer que se sente ofendido.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Passa agora para o Eduardo Ferro e a economia.
Empresas ou cidadãos estrangeiros vão ter que investir pelo menos 5 milhões de dólares para poderem exercer uma atividade comercial, disse o primeiro-ministro de São Tomé, Patrícia Trovoada. O primeiro-ministro acrescentou que a prioridade tem que ser dada aos cidadãos, mas prosseguiu: se um estrangeiro vier a investir 5 milhões de dólares em dinheiro e não através de uma linha de crédito, pode fazê-lo. Disse ainda que o governo está a avaliar a possibilidade de ajuda a capitalizar os comerciantes nacionais, a maior parte dos quais se encontram falidos e outros a perderem seus bens a favor dos bancos onde contraíram empréstimos. A atividade comercial em São Tomé e Príncipe é dominada por naturais do Líbano e da China, no que se refere às lojas de maior dimensão, enquanto os nigerianos e alguns naturais dos Camarões dominam um mercado informal que transaciona maioritariamente peças de automóveis e vestuários. O governo de Angola vai declarar zonas de reserva mineira às regiões do país com maior ocorrência de depósitos minerais e estabelecer critérios de acesso a essas zonas, disse o ministro da Geologia e Minas. Com essa medida ainda em preparação, disse Francisco Queiroz, o governo pretende melhorar a rentabilidade dessas zonas, garantir a sustentabilidade ambiental e permitir que os investidores apliquem em pleno toda a sua capacidade técnica. O ministro disse ainda que a produção de diamantes este ano em Angola deverá rondar uns 8,9 milhões de quilates, devendo as exportações proporcionar uma receita de 1.082 milhões de dólares. A Azores Airlines, do grupo português SATA, vai efetuar de abril a outubro ligações para Cabo Verde e Barcelona. A operação será feita com os aviões da companhia, à semelhança do ocorrido no verão de 2016. O presidente do grupo SATA adiantou que os voos para Barcelona terão início já em abril próximo e que para Cabo Verde começarão apenas em junho. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,04 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o rapper MC Kappa. Há pouco mais de três semanas da tomada de posse do presidente Donald Trump, a equipa de transição prepara a defesa das escolhas do presidente eleito para o gabinete. O João Santarita diz que a primeira audiência poderá ter mesmo antes de Donald Trump entrar na Casa Branca.
A equipa de transição de Donald Trump está a preparar o que é apelidado de uma sala de guerra. Isto para promover as personagens nomeadas pelo presidente eleito e combater quaisquer críticas que surjam a essa nomeação. Ao abrigo da lei, as audiências no Senado para a aprovação dos titulares para as pastas governamentais podem começar logo que o novo Congresso tomar posse, o que vai acontecer no próximo dia 3. Tudo indica que a primeira audiência terá lugar no dia 10 e 11 de janeiro e vai envolver a nomeação do senador Jeff Sessions para o cargo de Procurador-Geral, uma posição que nos Estados Unidos pode ser qualificada também como de Ministro da Justiça. Tal como acontece com todos os nomeados, Sessions já teve que submeter respostas a um questionário de 33 páginas. Todos os candidatos têm que também se submeter a uma investigação pela Polícia Federal, o FBI, e pela própria Casa Branca. Investigações essas que passam pelas finanças e ligações com o exterior e, no caso da Casa Branca, o passado político. Ninguém quer ser apanhado de surpresa.
e daí a formação da tal sala de guerra de transição de Trump para defender as suas nomeações. As audiências têm lugar perante os subcomitês do Senado da área governamental em causa. Assim, por exemplo, Rex Tillerson, nomeado para o cargo de secretário de Estado, terá audiências perante o subcomitê do Senado para os negócios estrangeiros. Esse subcomitê submete depois a sua decisão à votação de todo o Senado. Cada subcomitê tem uma maioria do partido que controla o Senado, neste caso, o Partido Republicano. Um pormenor curioso é que, quando controlavam o Senado, os democratas eliminaram a regra de se necessitar de 60 dos 100 votos no Senado para aprovar nomeações. O que significa para os republicanos, basta-lhes agora garantir os votos dos seus senadores para garantirem a aprovação das suas nomeações. Mas isto não significa que não possam surgir problemas e que as audiências não sejam marcadas muitas vezes por trocas de palavras amargas e discussões acesas. Alguns dos nomeados deverão ser sujeitos a intenso escrutínio devido a possíveis conflitos de interesse, como é o caso de Rex Tillerson para secretário de Estado. Aliás, neste caso da nomeação de Tillerson, alguns republicanos, como John McCain e Marco Rubio, manifestaram já dúvidas quanto à sua escolha.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Barack Obama foi o segundo presidente dos Estados Unidos à frente do PEPFAR, o plano de emergência do presidente para o alívio da SIDA. O programa iniciou no mandato de George Bush e é tido como um grande sucesso na luta contra a doença. Daí esta análise do seu legado nesta página semanal reservada a assuntos de saúde aqui na Voz da América. Quando o plano iniciou em 2014, tinha um orçamento de US$15 mil milhões para 5 anos. A legislação que criou o fundo definiu que o mesmo fosse usado em prioridades como tratamento, prevenção, cuidados paliativos e apoio aos órfãos e outras crianças afetadas pela SIDA. Para 2017, o orçamento solicitado é de cerca de US$6.8 mil milhões, reduzido em cerca de US$52 milhões em relação a 2016. A redução será em despesas da tuberculose, uma doença muitas vezes associada ao HIV. Das 18 milhões de pessoas que estão em tratamento antirretroviral, o PEPFAR apoiou 11 milhões. A par do Fundo Global contra a SIDA, tuberculose e malária, o PEPFAR salvou a vida de milhares. O PEPFAR foi um programa conquistado pelo presidente George Bush e como é que terá sido com o presidente Barack Obama? Michelle Warren, chefe da advocacia da organização AVAC, diz que o PEPFAR está no bom caminho.
PEPFAR continues to be absolutely remarkable. If we look back on more than a decade in the AIDS response,
Warren diz que se recuarmos mais de 10 anos na resposta à SIDA e considerando que a epidemia tem mais de 35 anos, o presidente Obama se esforçou em manter um dos programas mais importantes e de impacto que o desenvolvimento global alguma vez teve. Para Warren, o PEPFAR foi além do legado de George Bush.
As Obama's term comes to an end, we now can truly see that PEPFAR, the President's Emergency Response for AIDS Relief, is actually President's plural.
No final do mandato de Obama, vimos na realidade que o PEPFAR é a resposta de emergência dos presidentes americanos. Não é apenas um programa de Bush que teve continuidade. É a continuação de um legado do governo americano e do apoio presidencial, sublinha Warren. Contudo, Warren diz que o programa precisa de melhorias. Neste momento, há 18 milhões de pessoas em tratamento, mas em todo o mundo há 38 milhões de pessoas infectadas com HIV. O programa não é perfeito, aliás, nenhum programa é. Diz Warren que também acha que deveria ter mais recursos, uma vez que nos últimos 8 anos o orçamento não cresceu.
Funding didn't grow. grow as much as we would have liked. It did stay largely flat. One thing to say, though, and this is not to justify.
Quanto aos resultados, Warren diz que apesar do orçamento não ter subido, o programa adotou formas inovadoras e eficientes de apoiar os beneficiários. Warren está preocupado com o futuro. No mandato de Donald Trump, ele receia que o orçamento poderá ser reduzido.
PEPFAR has been a critical bipartisan legacy of now two presidents, and we will push as hard as we possibly can.
Diz Warren que o PEPFAR é um programa que agora tem um legado de dois presidentes, e a sua organização, a AVAC, e parceiros nos Estados Unidos e nos países africanos que recebem apoio, tudo farão para manter os ganhos do PEPFAR. A tarefa será defender, junto do governo de Trump, que o programa produz os melhores resultados do nosso investimento, mas não se sabe se essa mensagem será tomada em conta. Durante e após a campanha eleitoral, diz Warren, pouca ou quase nenhuma indicação foi feita pelo presidente eleito Donald Trump em relação à assistência global ao HIV e SIDA. Foi a página de Saúde, comigo, Amâncio Miguel.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a música. Vamos ficar com a banda Red Hot Chili Peppers.
Your show, I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more.
Foram os Red Hot Chili Peppers. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 27 de 2016. O ministro da Defesa de Taiwan advertiu para as crescentes ameaças da China depois de uma esquadra liderada pelo principal porta-aviões chinês ter passado ao largo da China durante operações de treino no mar do sul da China. Os exercícios foram efetuados 3 semanas depois do presidente eleito americano Donald Trump ter aceito um telefonema da presidente Ing-wen, que provocou de imediato protestos diplomáticos de Pequim. Observadores em Taiwan notam que, na sequência do telefonema à China, aumentou a pressão sobre a ilha que a China considera parte do seu território. Os dois países têm, contudo, de governos separados desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe depôs coroas de flores em diversos memoriais no Havaí, antes do seu encontro de hoje com o presidente Barack Obama, junto ao monumento em Pearl Harbor, em homenagem aos 2.400 americanos mortos no ataque japonês de 1941. Abe é o primeiro chefe do governo japonês a visitar o memorial, mas o seu gabinete deixou claro que o objetivo da deslocação não era pedir desculpa pelo ataque que motivou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Abe, dizem responsáveis japoneses, quer sim demonstrar a evolução das relações bilaterais desde o fim da guerra. A Turquia iniciou o julgamento de 29 polícias acusados de ter ajudado no frustrado golpe de Estado de julho passado, que causou 270 mortes e afetou o funcionamento do governo. Os procuradores dizem que os polícias ajudaram no golpe ao não cumprir a obrigação de proteger a residência do presidente Erdogan. 21 dos polícias poderão ser condenados à prisão perpétua se provar que tentaram derrubar o governo. Os restantes poderão ser condenados até 15 anos de prisão por pertencerem a organizações terroristas. A Turquia acusou o clérigo Fethullah Gulen, que vive aqui nos Estados Unidos, de ter engendrado o referido golpe de Estado, tendo este recusado. Desde julho, o governo turco deteve 40 mil pessoas e expulsou 100 mil funcionários de Estado, alegadamente por terem ligações a Gulen ao participar na tentativa do golpe. Decorre uma busca para o paradeiro da jornalista iraquiana Al-Kaizi, que foi raptada de sua casa em Bagdá por homens armados. A informação foi confirmada pela irmã da jornalista. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consideram a liberdade de imprensa como componente-chave da governação democrática. Infelizmente, em muitos locais, a liberdade de imprensa tem sido objeto de retaliação por parte daqueles que se sentem ameaçados pela liberdade de expressão e a transparência dos processos democráticos. No Censo Anual dos Jornalistas detidos a nível mundial, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, ou CPJ, indica serem hoje mais jornalistas na cadeia do que em qualquer momento desde que o CPJ deu início à recolha de dados em 1990. A 1 de dezembro de 2016, 259 jornalistas encontravam-se este ano na cadeia, comparado com os 199 que estavam detidos em 2015. A Turquia conta com quase um terço do total, a meio da repressão que acelerou após a tentativa falhada de golpe de julho. A Turquia enviou para a cadeia pelo menos 18 jornalistas, acusando-os de atividade contra o Estado. Para além destes, mais de uma centena de meios informativos foram silenciados. A detenção de jornalistas continua a ser um problema global, com a China, o Egito, a Eritreia e a Etiópia sendo alguns dos outros piores países. Este ano marca pela primeira vez desde 2008 que o Irão não se encontra nos 5 países com maior número de detidos, já que muitos dos condenados em 2009, na repressão pós-eleitoral, cumpriram as sentenças e foram libertados. No entanto, o Irão continua a reprimir a liberdade de imprensa, enviando jornalistas para a cadeia, incluindo o realizador Keivan Karimi, que cumpre a sentença de 1 ano de cadeia e 223 flagelações relacionadas com o documentário sobre desenhos políticos. A imprensa é, com frequência, alvo de retaliação por parte dos governos que reprimem a liberdade de expressão e a transparência. Os Estados Unidos vão continuar a falar da proteção dos jornalistas e do seu papel vital nas sociedades abertas e na defesa da verdade. Foi um editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 27 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.